cenários do esporte. Muito boa tarde para você que acompanha mais um programa Cenários do Esporte. Estamos ao vivo nas plataformas digitais do Facebook e também no canal do YouTube da Rádio Ninter. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre o maior atleta de futebol, simplesmente o maior atleta de todos os tempos. Estamos falando de Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conhecido como Pelé. Amanhã, dia 23 de outubro, Pelé comemora 80 anos de vida. E nós, enquanto profissionais da educação física, buscamos alguns números históricos, algumas curiosidades da vida e carreira do rei do futebol. Nesse bate-papo, eu tenho a companhia do meu amigo, professor Willio Pereira Maia. Seja muito bem-vindo ao programa.
Olá, Emerson. Olá a todos que estão aí na live. Obrigado aí pelas boas-vindas. É sempre um prazer estar aqui para falar sobre um grande atleta, né? Um exemplo para o futebol brasileiro. Não só para o brasileiro, mas também para o futebol mundial.
Exatamente. Pelé, que é considerado, podemos dizer que, unanimidade no mundo esportivo como o maior atleta de futebol, né? Não só o maior atleta do futebol brasileiro, mas o maior atleta mundial. E nós vamos falar sobre diversos dados históricos, né? Por que comprovam que ele é justamente considerado desta forma, o rei do futebol. Bom, professor William, vamos iniciar então esse nosso bate-papo aí, né? Falando justamente do Pelé, né? Ele já parou de jogar há praticamente 40 anos e possui recordes que nunca foram quebrados. Eu sei que você não é nenhum vidente, professor, não prevê o futuro, né? Portanto, não terá condições a responder se um dia teremos um jogador tão bom quanto ele foi. Mas o certo é que Pelé possui vários recordes e que ninguém consegue alcançá-lo, não é mesmo?
Com certeza, né? Muito se falou dos grandes craques que nós temos hoje, né? Que realmente são extremamente diferenciados, são atletas de altíssimo nível, mas que mesmo assim já estão chegando no fim de carreira e não quebraram alguns recordes que o Pelé possui, né? Principalmente aí o número de gols que o Pelé alcançou, que nós vemos aí o Messi, Cristiano Ronaldo, né? No auge, agora finalizando suas carreiras e ainda não conseguiram alcançar. Realmente é difícil saber se um atleta chegará no nível dele ou não.
Exatamente. Bom, vamos então, professor, iniciar, né, falando um pouco sobre a história de vida do Pelé, né? Muitas pessoas conhecem, né, devido a tantas matérias que são realizadas sobre a história de vida do Pelé, mas nunca é demais reforçar um pouquinho sobre onde que começou, onde que o rei do futebol nasceu, né, onde que ele iniciou os primeiros passos no futebol e onde ele se consolidou durante muitos anos. Né? Inclusive, há diversas discussões que falam justamente sobre isso. Pelé, o maior atleta do século, dedicou-se praticamente toda a sua carreira, né, no mesmo clube de futebol, que foi o Santos. E hoje é muito difícil de um jogador tão bom quanto foi o Pelé, enfim, e tantos grandes atletas permanecerem, né, no mesmo time. Existem exceções, é claro, né, vamos pegar o exemplo do próprio Messi, né, que dedicou a carreira toda dele no Barcelona. É, mas pegando exemplos do Brasil, de clubes brasileiros, isso nos dias atuais já não acontece mais. Né? Nasce um talento, se desenvolve, e imediatamente ele vai fazer sua carreira do futebol na Europa. Né?
O último exemplo, talvez, que a gente tenha visto, que teve um caso de fidelidade com o clube, que talvez foi parecido, foi o Rogério Ceni com o São Paulo, né?
E exatamente.
E ele já encerrou a carreira dele há bastante tempo. Eu acho que foi o caso mais recente que pode ser comparado com a permanência do Pelé no Santos, né?
Exatamente. São raras as exceções, né? De atletas aí que joga alto nível, e com certeza o Rogério Ceni ele tem um carinho todo especial por toda a torcida do São Paulo, e agora em especial de uma outra torcida tricolor, né, mas já em outro ramo da sua vida enquanto treinador. Mas enfim, vamos falar então um pouquinho sobre o Pelé, né? O Pelé, ele nasceu na cidade de Três Corações, no estado de Minas Gerais, justamente no dia 23 de outubro, né? Então amanhã é aniversário do rei. Ele nasceu no ano de 1940. Com 4 anos de idade, Pelé mudou-se, né, com a sua família para a cidade de Bauru, no estado de São Paulo, e lá onde ele deu os primeiros passos na carreira enquanto jogador de futebol. Em 1956, já com 15 anos, né, o Pelé foi levado para treinar no Santos Futebol Clube, e pelo contexto histórico, né, das reportagens que a gente se baseia, ele fez sua primeira partida oficial no dia 7 de setembro do ano de 1956, em um jogo amistoso entre a equipe do Santos contra a equipe do Corinthians. E o resultado foi 7-1 para o Santos, com 2 gols de Pelé. Em 1958, e aí que está um dos principais motivos, né? Um dos principais fatores dele ser um dos maiores, e aí um recorde, né? Um dado histórico que dificilmente outro jogador vai atingir ou vai quebrar. E é com 17 anos, ele joga a primeira Copa do Mundo. Ele marca 6 gols nessa Copa, que foi a Copa de 1958, e aí sagrou-se campeão do mundo com apenas 17 anos. Não bastasse esse dado, esse recorde, vamos dizer assim, de ser o primeiro jogador e único até hoje, né, de todas as Copas do Mundo, a ser campeão com apenas 17 anos, o Pelé marcou 3 gols no único jogo. Né? Então, é claro que vários outros atletas marcaram 3 gols, apenas um único jogo. Porém, ele foi o jogador mais jovem a fazer esse feito, né? De marcar 3 gols num jogo de Copa do Mundo. No mesmo jogo, é claro. Então, aí tá são alguns recordes do Pelé já com apenas 17 anos. Né? Sendo campeão mundial da mesma Copa, marcar 3 gols no mesmo jogo. E ser também o atleta mais jovem a marcar gol em jogo de final, né? O jogo Brasil da Suécia, Pelé marcou gols, então foi o atleta mais jovem também a fazer esse feito na história do futebol, né? E também, é claro, Pelé é tricampeão mundial, foi campeão em 58, né? Marcou 6 gols na edição, jogou a Copa em 1962, só que ele teve uma lesão aí muscular já no segundo jogo, porém fez parte, né, da equipe que foi a bicampeã mundial, né? E aí o Pelé saiu e deu espaço para um outro craque do futebol brasileiro brilhar, que foi o jogador Garrincha. Então aí mais um pouco dessa história aí que envolveu o Pelé. Então o Pelé foi campeão em 58, bicampeão em 62, aí na Copa de 66, na Inglaterra, e aí até já foi feita uma outra discussão na própria Uninter, né, sobre o laboratório de práticas na qual eu participei, na qual deu-se início ao futebol força no contexto europeu, né, onde onde as seleções da Europa se preparavam muito para tentar vencer a seleção, o talento, né, do futebol brasileiro. Do futebol sul-americano, né? E, claro, o futebol brasileiro. E o Brasil, até então, não tinha tanta essa preocupação em se dedicar com um aspecto físico, né? E o Brasil sofreu na Copa de 66, justamente pelas seleções europeias. Pelé apanhou muito, como nós falamos, no futebol, né? Inclusive, ele fez uma declaração que nunca mais iria jogar uma Copa do Mundo porque ele apanhou demais no gramado, né? E aí, o Brasil aí foi desclassificado já na chave de grupo, né? E tanto ainda reforçando essa questão do futebol força, as 4 primeiras colocações foram de seleções europeias, né? E aí, em 1970, Pelé, ainda bem que ele voltou atrás, né, e voltou a defender a seleção brasileira e conquistou o tricampeonato mundial, considerado uma das maiores seleções da história do futebol. Então, a seleção de 1970, com o Pelé brilhando mais uma vez e conquistando o tricampeonato mundial. Esses são apenas de um dos números do nosso rei do futebol, não é mesmo, William?
Com certeza, números extremamente expressivos. E uma grande curiosidade, né, é que um ano depois da sua estreia, né, do seu título lá em 58 com a seleção, o primeiro título com 17 anos, um ano depois, em 59, ele conseguiu fazer o feito de marcar 127 gols na temporada. Então a gente percebe que não é só o fato de ele ter vencido uma Copa do Mundo com 17 anos, e sim uma ascensão de um atleta que mudou os parâmetros do futebol na época, né? Um jovem atleta de 18 anos marca mais de 100 gols em uma temporada. Olha, eu não vi isso nos últimos, sei lá, durante toda a minha vida, né? Eu acho que nos últimos 20, 30 anos isso não aconteceu novamente. Então, realmente, o Pelé, ele quebrou paradigmas e mostrou novos limites para o futebol. Né, a gente pode até ser ousado em dizer que o futebol foi um antes de Pelé e um depois, né? Para a gente perceber que as seleções europeias se focaram em melhorar seu físico para parar justamente a questão do talento, é porque realmente foi um jogador diferenciado para incomodar, né? Como a gente diz no futebol, para incomodar nesse nível, né? Então, realmente um atleta diferenciado.
E quando você coloca, professor, que o futebol era um antes da era Pelé e outro após a era Pelé, existe um dado sobre a camisa de futebol, né? A camisa 10, né? A camisa 10, por exemplo, ela é considerada responsável, né, pelo em levar nas costas o número, podemos dizer assim, se não o melhor jogador do time, um dos melhores, né? Um dos melhores jogadores na questão técnica, né? E por que a camisa 10 carrega isso? Foi justamente na Copa do Mundo de 1958. Até então, o número era apenas um número, né? Era indiferente, por exemplo, você utilizar o número 7, o número 8, o número 9, o número 10. Era apenas um número. Então, não existia essa questão, por exemplo, que o Pelé vai ser o camisa 10. É, o outro jogador vai ser o camisa 8. E aí, por isso, não tinha essa numeração fixa, né, de quem ia usar qual camisa, caiu justamente a 10 para o Pelé jogar a Copa de 58. E devido à técnica, à qualidade, a tudo que ele mostrou na Copa, a camisa 10 ganhou uma expressão totalmente diferente, um peso diferente, uma força diferente. Então, desde a Copa de 58, o camisa 10 da seleção brasileira, ele é visto como um jogador aí de liderança técnica absurda, né, em relação podemos dizer até em relação aos demais jogadores, né? E o Brasil, então, ele teve o Pelé como camisa 10 durante muitos anos aí, sendo justamente esse responsável, né? E também teve outros grandes jogadores que carregavam a 10, né? Então, uma simbologia do que o Pelé representou jogando com a camisa 10 pela seleção brasileira. E aí, se nós pegarmos os jogadores em sequência da era Pelé, nós tivemos grandes outros jogadores, por exemplo, o Zico, Ronaldinho Gaúcho. Ultimamente aí temos o Neymar, que tem uma qualidade técnica muito grande. É claro que o Neymar, ele carrega uma questão de controvérsias, né, em relação a muito mais em relação à questão pessoal do que à questão técnica. É, né, mas sobre a questão técnica é indiscutível um grande jogador. Então a camisa 10 justamente ganhou essa simbologia justamente devido ao Pelé. Em 1958, quando ele fez uma grande exibição na Copa do Mundo, e aí a camisa 10 geralmente ela é dada àquele jogador considerado, se não o melhor, um dos melhores do grupo. Então a representatividade do Pelé iniciou também sobre a questão da camisa, né, sobre o número da camisa. E rapidamente, pegando alguns números, professor William, como você já destacou, é um dos jogadores que fez mais de 1.000 gols. Então, só no Santos, ele jogou de 1965 a 1974, o Pelé marcou 1.124 gols. Pela seleção brasileira, ele marcou 95 gols. É claro que nos dias atuais, tem uma questão que envolve sobre partidas oficiais ou não, né? Então, nós temos, por exemplo, Pelé, em partidas oficiais, ele marcou 77 gols. Então, é importante a gente explicar, então, o que seriam partidas oficiais e o que não seriam partidas oficiais, né? Então, assim, partidas oficiais são datas FIFA, né? Que é a maior federação do futebol, é responsável pelo futebol no mundo. Então, existem as datas FIFA, tanto para questões dos próprios amistosos, né? Ou de eliminatórias da Copa, jogos que envolvem a própria Copa do Mundo, então são partidas oficiais. E jogos não oficiais são muitas vezes eventos comemorativos, né? Como aconteceu Brasil e Colômbia para homenagear que infelizmente aquele acidente lá, né, que envolveu a Chapecoense contra a equipe nacional da Colômbia. Então foi feito um jogo, um amistoso, né? Um amistoso da paz ali. Eu não lembro exatamente qual foi o nome dado ao amistoso, mas só para que a gente tenha uma ideia, uma dimensão do que seria um jogo não oficial. Mas Pelé, contando partidas de jogos oficiais e também amistosos, né? Então ele realizou 95 gols pela seleção brasileira. É o maior artilheiro, né? O Neymar vem aí na cola. Possa ser que seja um dos recordes quebrado aí, né, do Pelé, mas a princípio ele é o maior artilheiro com a camisa da seleção brasileira. E além dos gols, né, pelo Santos e pela seleção brasileira, Pelé encerrou a carreira, né, no New York Cosmos dos Estados Unidos e marcou mais 63 gols. Então, totalizando, Pelé marcou 1.282 gols. Tá bom para você, William?
Ah, é uma média excelente, né? É completamente fora dos padrões e há muito mais do que gols, né? O Pelé também representou uma mudança em relação ao esporte também em outro país, no caso, nos Estados Unidos, né? O interesse dos Estados Unidos até 1975 era única e exclusivamente o futebol, né? Ou para nós aqui, o futebol americano, né? Com a ida do Pelé em 1975, jogando lá até 1977, a visão, o parâmetro e a vontade de estimular o soccer, né? Que é o nosso futebol lá, o comum, cresceu de uma forma gigantesca, né? E ainda uma passagem rápida de 2 anos, porém tão significativa, que foi eleito presidente honorário do New York Cosmos, né, o Pelé. Então a gente percebe que a influência dele não se deu somente no futebol brasileiro, mas também mudando parâmetros, mudando visões em outros países, né? Um país como os Estados Unidos, que até então nem ligava para o soccer, né? Então a gente percebe o quanto ele foi importante, muito importante, né? Jogando na NASL, né? Que era a Liga Americana, que hoje é a Major Soccer League, né? Então é extremamente importante a gente citar isso, porque o Pelé não fez história somente no Brasil, né? Fez história também no mundo. Nunca quis sair, não saiu do Santos, saiu apenas para o Cosmos, né? Teve interesse de diversos outros times, Manchester United, Real Madrid, cogitou contratar, Milan, Inter, Juventus, então o Verona. Então a gente teve vários times que gostariam de contar com o Pelé, e mesmo assim ele permaneceu do Santos, erguendo títulos, conquistando coisas. Poderia ter jogado talvez uma Champions League, né? E seria algo surreal, mas o amor dele incondicional pelo clube era muito maior. E aí a gente vê, além de todo o talento esportivo que o Pelé tinha, também o caráter, também o lado pessoal, né? Como a gente citou ali, como a gente vê jogadores atualmente, né? Que se envolvem em polêmica, são julgados muito mais pelo pessoal do que pela técnica. O Pelé, a gente percebe que tinha todo um contexto, né? Além de ser um grande atleta, era também uma grande pessoa em relação ao clube que revelou ele.
Exatamente. E quando nós comentamos, falamos, né, sobre esses dados quantitativos de gols realizados, né, nos dias atuais, nós até, por exemplo, quem acompanha o próprio Fantástico, né, quem faz 3 gols pede música no Fantástico, né, quem faz 3 gols na Europa é celebridade, né, aparece lá em toda quanto é capa de revista e manchete esportiva, né.
Leva a bola do jogo, né, por
Isso.
ter feito hat-trick.
Exatamente. Então, assim, nós temos. Vamos pegar um comparativo, né? Para aqueles que gostam tanto do Messi, do Cristiano Ronaldo, que são justamente os maiores jogadores dos últimos tempos, né? O Messi realizou 3 gols em 53 partidas. O Cristiano Ronaldo realizou em 56 partidas. O Pelé marcou 3 gols numa única partida 92 vezes. Então tá aí só um dos dados, né, sobre o Pelé em relação aos outros grandes jogadores, né? Então mostra um pouco daquilo que ele foi. E aí eu até busquei aí um dado, professor William, sobre qual foi o jogo ou quantos gols que o Pelé marcou em um único jogo, né? Qual foi o jogo que ele marcou o maior número de gols? E eu encontrei no ano de 64, um jogo entre o Santos e o Botafogo de Ribeirão Preto, o Pelé marcou 8 gols no mesmo jogo. Aí eu pensei, bom, então foi justamente mais um recorde do Pelé aí que ninguém quebrou, né? Marcar 8 gols no mesmo jogo não é para qualquer um. Porém, tem um jogador, o Dário José dos Santos, conhecido como o Dadá Maravilha, né? Quem acompanha o futebol deve lembrar muito bem dele. Ele marcou 10 gols no mesmo jogo, né? Então foi um dos recordes quebrado aí, né, pelo Dadá Maravilha no ano de 1976. Então foi 10 gols no mesmo jogo. É claro que o Sport venceu o modesto Santa Amaro no Campeonato Pernambucano por 14 a 0. Então aí foi mas era um jogo oficial, então tá anotado aí o recorde pelo Dadá Maravilha vencendo os 8 gols do Pelé.
E é interessante, né, destacar isso, Emerson, porque muito se fala sobre partidas oficiais, partidas não oficiais, fala-se muito sobre adversários daquela época, mas as pessoas fazem essa relação comparando com o futebol de hoje, né? Lembrando que lá, 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, o futebol era diferente, né? Tinham potências diferentes. Eu acho que o único que manteve o padrão foi a Europa, realmente, que tem os times mais conhecidos, mas no resto do mundo eram times diferentes, potências diferentes. Então, né, fala-se, o Pelé, partidas oficiais... Não. O Pelé tem esse saldo de gols em partidas oficiais, né? Mas era agora, né, sobre o Dadá, fez 8, 10 gols na mesma partida contra um adversário X, mas na época eram adversários do mesmo nível, né? Muito se fala sobre isso, mas a gente tem que entender o contexto. O Pelé marcou essa quantidade absurda de gols contra os adversários de alto nível que tinham na época. Então é extremamente importante destacar isso, porque realmente ele é muito importante para o esporte, e esse saldo de gols que ele alcançou é algo inacreditável, algo surreal, mesmo para os padrões da época. Então ele realmente enfrentou times que faziam nível ao Santos aí, né? A toda a história dele fazia um nível da época. Então não é a mesma coisa que comparar com o futebol de hoje.
Exatamente. E nós temos aqui, professor William, né? Torcer para o Santos na época em que o Pelé jogava deveria ser muito bom, né? Porque o Santos ganhava praticamente tudo quanto é competição. Então, assim, o Pelé com o Santos, ele foi bicampeão da Libertadores da América em 62 e 63, foi bicampeão mundial no mesmo ano, 62 e 63, aí foi campeão da Taça de Prata em 68, 5 vezes campeão da Taça Brasil, 4 vezes campeão do torneio Roberto Gomes, né, conhecido como Robertão, e alguns títulos, né, mas aí eram torneios no exterior, alguns foram 25 títulos, né, de torneios no exterior, e ele foi 10 vezes campeão paulista, então assim, 9 vezes consecutivos. Então assim, o Santos praticamente dominava, né, as competições que ele disputava, justamente porque tinha, claro, o Pelé não jogava sozinho, mas o Pelé era um dos grandes responsáveis, né, pelo Santos ter toda essa, podemos dizer assim, essa gama de títulos aí durante o período que Pelé jogou. E aí, pela seleção brasileira, né, Pelé foi simplesmente 3 vezes campeão do mundo, como já falamos inicialmente no programa, 58, 62 e 70. Então, aliás, é o único jogador a ser tricampeão mundial, né, por uma seleção nacional. Muito bem, falamos bastante sobre o Pelé, William, mas nós temos um videozinho aí que mostra algumas das imagens dele, não é mesmo? Algumas imagens aí que trazem um pouco desse contexto histórico aí. Vamos pedir então para a Bárbara passar e daí você vai falando um pouquinho sobre essas imagens que vai rodando na sequência aí. E aí, para você, quem é o maior craque do futebol?
Como a própria continuidade do vídeo, né? Para nós isso é bem fácil responder, até pelas imagens que a gente vai ver agora. Realmente o Pelé era diferenciado, né? Esse foi o gol na Copa de 70 que todos falam, né? Que foi o gol que ele não fez, mas deveria ter feito, deveria ter acontecido, porque a jogada foi sensacional, deu um corta-luz no goleiro, acabou finalizando para fora, mas foi um lance extremamente, mostrando toda a genialidade do Pelé, né? Aí a gente vê um torneio. Salvo engano, foi no México, ele passando sobre os adversários, dois adversários na marcação, ele consegue botar velocidade, mostrando todo o talento e toda a habilidade para ser artilheiro, né? É um artilheiro nato, fazia gols de todos os tipos e era muito rápido, conseguia passar pela marcação, tinha um diferencial, né? Hoje em dia a gente não vê muito. Aí um dos gols
Tipo
mais bonitos da
história aí,
carreira, né?
né? Exatamente.
Coisa linda, chapelando o zagueiro, finalizando. A gente vê que era o Pelé, ele tinha diversas habilidades, né? Não era só um finalizador, não era só um matador, mas driblava muito bem, pensava muito rápido, né? Aí mais um jogo da seleção contra o Chile, terminou 6-0, 7-0, salvo engano. O Pelé marcou dois gols, então sensacional, né? Tinha uma velocidade em tomar decisões muito forte, fazendo gol de bicicleta, fazia gol de faltas, então foi um atleta diferenciado, não tem muito o que falar, as imagens falam por si, né?
Lances geniais, né?
Lances geniais, a maioria dos gols aí mostrados, né, são pela camisa, com a camisa do Santos, e aí, final da Copa de 70, né, o gol que não podia faltar, icônico, né? Essa imagem dele abraçando os companheiros, comemorando, e o tão falado milésimo gol, né? Transmitido ao vivo, uma partida contra o Vasco da Gama, né? Fazendo um gol de pênalti, aí o seu milésimo gol, sensacional. E aí a gente, nesse vídeo é importante destacar que a gente vai ver a importância dele para o futebol brasileiro. Reparem o que aconteceu após ele fazer o milésimo gol, né? Que jogador hoje na atualidade movimenta tantas pessoas invadindo o gramado por conta de um gol, né? É uma imagem surreal e com certeza faz parte da história do futebol, né? A gente tem a noção de quanta gente entrou em campo por causa do milésimo gol do Pelé.
E lembrando que essas pessoas eram pessoas da imprensa, né?
Sim.
Pessoas que acompanhavam o jogo ali para transmitir para o mundo inteiro sobre o milésimo gol do Pelé, né? Já.
E que geralmente não tinha tantas pessoas, importante destacar isso. Pelé levava multidões aonde ia, né? Então, para a gente perceber o quanto ele era importante na época.
Legal, William. Então, falamos, né, um pouquinho sobre a história, né, esses dados tão expressivos aí alcançados por um atleta de futebol, né, o Pelé, denominado rei do futebol, considerado aí pela FIFA e também o atleta do século, né? Então, temos orgulho aí de ter um atleta brasileiro como foi o Pelé. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, foi um dos dias mais marcantes, posso dizer assim, porque é uma sensação diferente, né? Você conhecer um ícone do esporte, conhecido mundialmente, e o carisma que o Pelé tem pelas pessoas é impressionante, né? Quando eu tive essa oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, a receptividade dele é impressionante, assim. Se ele puder, ele atende todo mundo, né? Então, é uma pessoa muito carismática. Foi um dos dias muito, muito marcantes, muito felizes assim que eu tive em conhecê-lo pessoalmente. Então foi um dos poucos grandes ídolos que eu tenho, né? E tive essa oportunidade de conhecer. Fiquei muito feliz por isso. Professor, Estamos finalizando já o nosso bate-papo aí de 30 minutos, né? Hoje é nosso bate-papo especial para falar sobre o grande jogador, o grande atleta que foi o Pelé.
Para finalizar aí, antes que da gente se despedir aqui, né, sobre esse papo tão gostoso sobre um grande atleta, importante só convidar todo mundo que assistia esse vídeo depois, ou está assistindo agora também, se você não conhece ainda a história do Pelé e os gols, a habilidade, faça a pesquisa. Fica o convite para procurar, ver um pouco do que era o Pelé, porque a gente que gosta de futebol, a gente tem que saber. A gente tem que saber, até para fazer comparações com o futebol atual. Eu digo sem nenhum medo de errar, que o Pelé, se hoje, né, se fosse nos dias de hoje, o Pelé seria o mesmo destaque, o mesmo jogador, porque o talento dele era fora do comum, né? Agora a gente comemora 80 anos do Pelé, e isso é um grande privilégio ter ainda esse craque, né, ainda vivo, ainda bem de saúde, apesar de alguns probleminhas nos últimos anos que aconteceram, né, que a mídia divulga, enfim. Mas a gente ter esse atleta, ter esse ídolo vivo é sensacional. Então, se você que está em casa ainda não conhece, pesquise e conheça, porque realmente vale a pena.
Valeu, William. Estamos de volta aí próxima quinta aí, sempre com o nosso bate-papo, né, para falar sobre diversos assuntos relacionados ao esporte. Você que acompanhou, nosso muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Tchau.
Cenários do esporte.